Esse é o texto que temos estudado, Gênesis 35, 16 a 29. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, eu vou ler na versão revista e atualizada, que é a versão que eu uso aqui, que nós os pastores usamos aqui na frente, aqui no púlpito, versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Então diz assim em Gênesis 35, versículos 16 a 29. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna, que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel: Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia; José e Benjamim, filhos de Raquel; Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel; e Gad e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. Veio Jacó a Isaac seu pai, a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Foram os dias de Isaac 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Irmãos, na semana passada, a título de introdução a essa passagem, destaquei que na história do livro de Gênesis nós conseguimos, a partir do estudo dos versículos todos, das passagens todas, das histórias todas, nós conseguimos detectar e construir, a partir das informações decorrentes dessa análise, nós conseguimos detectar um conceito do homem abençoado. Nós dissemos isso, que é possível, estudando o livro de Gênesis, até o momento aqui, e também nas coisas que veremos a seguir, é possível construir um conceito do homem abençoado. Isso é importante, porque se nós construirmos um conceito do homem abençoado, o que é o homem abençoado? A partir do estudo de Gênesis, nós estaremos construindo, evidentemente, um conceito bíblico do homem abençoado. Isso é muito importante, por quê? Porque existem conceitos intuitivos. As pessoas conectam a bênção de Deus, nos dias atuais, apenas a prosperidade material e a saúde física. Então, o que é o homem abençoado para as pessoas em geral, os evangélicos em geral, ou mesmo os incrédulos? Eles dizem: o homem abençoado é alguém que tem recursos materiais, muitos recursos materiais, um bom emprego e tudo o que ele quer na vida, uma boa saúde. E é verdade, nós sabemos que essas coisas são bênçãos de Deus. Nós não repudiamos essas coisas, que são boas. São coisas boas que nos ajudam a viver melhor e nos dão uma condição mais agradável de seguir em frente neste mundo. Mas, quando nós estudamos o livro de Gênesis, nós percebemos que o conceito do homem abençoado ultrapassa isso. E eu mencionei, na semana passada, elementos que devem estar em nossa mente, elementos que devemos usar para compor o nosso conceito do homem abençoado. O homem abençoado num sentido especial. Por quê? Porque, irmãos, Deus abençoa até os animais. Até os animais recebem vida e sustento de Deus. Até os animais recebem saúde e provisão de Deus. Mas quando nós pensamos no homem abençoado num sentido especialíssimo, então nós conseguimos construir esse conceito a partir da análise de Gênesis, por exemplo. E eu mencionei aos irmãos da semana passada, eu vou repetir aqui, que em Gênesis, o homem abençoado, o homem especialmente abençoado por Deus, é aquele que, em primeiro lugar, número um, anda na presença dele, tendo-o como Deus, Senhor e amigo. Esse é o homem especialmente abençoado por Deus. Em primeiro lugar, ele anda na sua presença, tendo como Deus, Senhor e amigo. Ele anda com Deus, ele obedece a Deus, ele adora a Deus. Deus é o seu Senhor, Deus é o seu Deus, Deus é o seu amigo. Esse é o homem abençoado em Gênesis. De modo que nem todos se enquadram nisso, nem todos podem ser definidos por aí afora como pessoas abençoadas por Deus nesse sentido mais especial e estrito. Alguém pode ter muitos bens e muita saúde e não ser um homem abençoado por Deus nesse sentido especialíssimo. Segundo lugar, o homem abençoado por Deus é ainda aquele que recebe do Senhor as promessas futuras de desfrutar de uma nova ordem em que ele mesmo, o Senhor, ou que ele mesmo, o Senhor, criará. Nós aprendemos isso em Gênesis. O homem abençoado é aquele que recebe de Deus promessas de um dia participar de uma nova realidade maravilhosa que Deus criará no futuro. Todos os homens que têm essa esperança, que olham para as Escrituras e se veem ali como receptáculos da promessa de Deus, por meio de Cristo, de desfrutar de uma nova realidade preparada por Deus para o futuro, uma realidade maravilhosa, uma nova criação, um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Esses homens que olham para as Escrituras e, sendo salvos por Cristo, desfrutam dessas promessas, das esperanças contidas nessas promessas, esses homens são abençoados. Porque o livro de Gênesis mostra isso. Quem é o homem abençoado, de modo especial por Deus? É o homem que recebe do Senhor as promessas futuras de desfrutar de uma nova ordem que ele mesmo, o Senhor, criará. E há um último fator, um último elemento que serve para construirmos o conceito do homem abençoado num sentido especial, o homem realmente abençoado. E é o seguinte: o homem realmente abençoado é aquele que participa da realização dos planos salvadores de Deus na história da humanidade. É aquele homem que, com sua vida e com as suas palavras, o seu testemunho, o seu comportamento e a sua mensagem, faz com que ele participe dos planos salvadores de Deus na história da humanidade. Enquanto ele vive e mostra uma vida transformada, ele, como que silenciosamente, ele proclama a salvação de Deus às pessoas à sua volta. Quando ele abre a sua boca e fala da sua fé, ele participa dos planos salvadores de Deus na história da humanidade. Ele é alguém assim. Ele não é apenas alguém que foi alvo da salvação de Deus. Ele é isso. Ele creu no Senhor. Ele creu no Salvador da humanidade. E ele é salvo porque ele creu em Cristo. Mas ele vai além disso. Além de ser um participante dessa graça salvífica, ele também é um proclamador dessa mensagem, de modo que ele participa da realização dos planos salvadores de Deus na sua geração. Outros são salvos por causa do testemunho dele, falado e vivido. Esse homem é o homem abençoado. E a pergunta que nós levantamos é essa: você é um homem abençoado? Ah, sim, eu tenho casa própria. Ok. Ah, muita gente tem e nunca conheceu essas bênçãos de Deus. Ah, sim, eu tenho um bom emprego, tenho saúde e vou indo bem. Queridos, tudo isso é bênção de Deus, não há dúvida. Mas quando perguntamos isso, temos em mente esses fatores mencionados aqui. Você é alguém assim? Se você é alguém assim, se você se encaixa nesses três itens que eu mencionei, então você se encaixa no conceito de homem abençoado, conforme o ensino de Gênesis. E por que nós dissemos isso? Porque nós afirmamos e construímos esse conceito especialíssimo do homem abençoado? Nós dissemos isso porque aprendemos que depois que Jacó foi abençoado por Deus no capítulo 35, algumas tragédias começaram a acontecer com ele. E existe uma espécie de ironia nessa história. Como pode isso? Jacó acabou de receber de Deus algumas promessas de bênçãos. Deus o abençoou no capítulo 35, em Betel. Mas logo depois disso, nós aprendemos, a partir do versículo 16, que três tragédias recaíram sobre ele. Ora, ele é um homem abençoado ou não? Essa ironia presente nisso, esse contraste tão grande, ele é abençoado em alguns versículos, nos versículos seguintes ele já logo experimenta essas tragédias. Isso serve para reforçar a ideia de que o homem abençoado não é necessariamente o homem que não encontra reveses na vida. E as tragédias que nós vemos no texto que lemos, logo depois de Jacó ter sido abençoado, são três, como eu disse. A primeira está nos versículos 16 a 20. E qual é essa tragédia? A primeira tragédia é a morte da esposa preferida. Eu tinha uma esposa preferida? Tinha uma esposa preferida. Tinha quatro mulheres. E a preferida dele era Raquel. Assim como eu tenho uma esposa só e é a preferida. Simone é minha esposa preferida. Ele também tinha uma esposa preferida, só que entre quatro. E essa esposa preferida dele, Raquel, morre. Nos versículos 16 a 20, nós encontramos o relato da morte de Raquel. Certamente Raquel devia ter nessa época, talvez entre 35 e 40 anos de idade. Era nova. Ela deu à luz seu último filho, seu segundo filho. E padeceu tanto que morreu. Nós veremos os detalhes disso aqui no nosso texto. Nós vamos observar a descrição dessa tragédia. Mas há uma segunda tragédia que aconteceu com Jacó depois que ele foi abençoado. A segunda tragédia está nos versículos 21 a 26. E é a traição do filho primogênito. Jacó teve uma experiência tão amarga que poucos homens nesta vida experimentam. O seu filho mais velho, seu filho primogênito, aquele que ocupava o lugar de maior honra entre os demais filhos, o filho mais velho. Naqueles dias, o primogênito desfrutava de uma posição especial de honra dentro da casa. Esse filho mais velho, Rubem, ele possuiu uma das concubinas de seu pai, Bila. E assim ele maculou o leito do seu pai. Ele traiu seu pai. Ele fornicou com aquela mulher, que era a mulher do pai dele. E isso era simplesmente abominável. E Jacó soube disso. Nós não aprendemos, o texto não fala qual foi a reação de Jacó, o texto não explica nada sobre isso, só diz isso, só mostra que Rubem fez isso. E isso vai nos ajudando, quando nós olhamos para isso, isso vai nos ajudando a perceber o tipo de filhos que Jacó teve. Jacó não foi um pai com uma experiência muito boa. Aliás, a experiência de Jacó como pai foi péssima. Uma das piores possíveis. E era o homem abençoado por Deus. Mas eu, queridos, os filhos de Jacó eram perversos. Eram assassinos. Eram sujos. Eram traiçoeiros. Eram mentirosos, eram perigosíssimos. Era assustador aquele bando de patifes que eram os filhos de Jacó, os patriarcas. Os patriarcas eram traiçoeiros, eram canalhas. E nós ficamos assustados com isso. Meu Deus, como pode isso? E Jacó teve esses filhos. E o caráter deles já apareceu no caso de Siquém, que os irmãos acompanharam, eles agindo como assassinos de toda uma cidade, traiçoeiros e assassinos de toda uma cidade. Nós percebemos isso aqui no caso de Rubem, E vamos ver até que ponto eles podem chegar no capítulo 37, quando eles vendem o irmão deles, José. Quem é capaz disso? Vender o próprio irmão? Mas eles fizeram isso, na sua maldade, foram capazes disso. Então, nós vemos essa segunda tragédia acontecendo com Jacó aqui. Homem abençoado por Deus, mas enfrenta essa terrível e triste tragédia. E por último, nós vemos nos versículos 27 a 29, outro golpe pesado sobre Jacó. A perda do pai esmorecido. A perda do pai esmorecido. O texto diz que Isaac tinha 180 anos de idade. E ele faleceu em Hebrom. E Jacó o sepultou juntamente ali com seu irmão Esaú, auxiliado por seu irmão Esaú, acompanhado por seu irmão Esaú. Ele sepultou seu pai, que completou, tinha então a época da sua morte, 180 anos. Foi uma outra tragédia que aconteceu na vida de Jacó, ao fim do capítulo 35. Tudo isso nos ensina essa lição. O homem abençoado por Deus enfrenta tragédias. Porque o conceito de ser abençoado por Deus em Gênesis é diferente do conceito comum que nós conhecemos por aí. O conceito mais intuitivo e mais geral. Muito bem. Queridos, vamos então olhar para a primeira tragédia que recaiu sobre Jacó. Vamos andar sobre os versículos 16 a 20. Olhando para os versículos 16 a 20, nós vamos conhecer a história bíblica. E ela vai então se fixando em nossa mente. E na medida que ela vai se fixando em nossa mente, nós vamos sendo robustecidos sem perceber. Porque a palavra de Deus é isso. É palavra de Deus. E ela é alimento. Ela nos nutre, ela nos sustenta. E nós não percebemos isso muitas vezes. Quando nós comemos, quando nós nos alimentamos, almoçamos, tomamos café, almoçamos e jantamos, nós não percebemos, nós não sentimos necessariamente o efeito que aquilo tem em nosso organismo. Nós simplesmente comemos e seguimos a vida. Com a palavra de Deus é semelhante. Nós vamos comendo as suas porções, nós vamos saboreando as suas porções, sem perceber o que ela está fazendo em nós. Mas enquanto nós vamos saboreando os seus versículos, as suas frases e as suas palavras santas, essas coisas vão entrando em nós e vão mudando a nossa vida, vão nos robustecendo, vão desenhando o nosso caráter, vão santificando a nossa mente, o nosso coração, e nós vamos sendo transformados aos poucos. Por isso, então, nós caminhamos assim. O que o pastor faz? O pastor pega esse pão. E o que eu faço com esse pão? Eu corto em pedacinhos para servir os filhos pequenos. E eu coloco, eu faço aviãozinho com os irmãos aqui. E eu vou colocando esses pedacinhos na boca dos irmãos. Ao longo dos anos. Anos e anos fazendo isso. Anos e anos fazendo aviãozinho. E os irmãos vão comendo esses pedacinhos. Aos poucos. Anos e anos. Toda semana. Vem o pastor com o aviãozinho. Mais um pedacinho do pãozinho. Outro pedacinho. Outro pedacinho. Os irmãos vão comendo, comendo. E o tempo passa. E os irmãos se tornam jovens, mais fortes para enfrentar os perigos da universidade. Os irmãos se tornam maridos melhores para enfrentar os desafios da casa. As irmãs se tornam mulheres mais santas para lidar com as questões ligadas ao seu papel de esposas e mães e donas de casa. Os irmãos que estão aqui, que trabalham, se tornam profissionais melhores, de maior qualidade, mais honestos, mais dedicados. O que está acontecendo com esse povo? É simples. Esse povo, ao longo dos anos, está comendo os pedacinhos santos da Escritura. E enquanto vão comendo os pedacinhos santos da Escritura, vão sendo transformados, vão sendo modelados à imagem de Jesus. Então, é a hora do aviãozinho agora. Então os irmãos vão comer os pedacinhos que eu vou levar às suas bocas. E vão mastigá-los, e vão digeri-los, e vão saboreá-los. E isso ao longo dos anos fará com que os irmãos sejam transformados e amadureçam e se tornem crentes mais e mais parecidos com Jesus. Vamos olhar então o texto, vamos caminhar sobre ele. Vejam o versículo 16, observem. Os primeiros pedacinhos do nosso pão. Diz assim: partiram de Betel. eles partiram de Betel, eles tinham saído de Siquém, onde houve a terrível tragédia, em que os filhos de Jacó mataram os siquemitas à traição. Eles saíram de Siquém, foram a Betel. Em Betel houve a renovação da promessa. E agora, eles entram numa segunda etapa da sua jornada. A primeira etapa foi de Siquém até Betel. Agora, a segunda etapa começa agora. Eles saem de Betel e vão caminhando para o sul. Notem, prestem atenção. Qual é o destino deles? O destino deles está no versículo 27. O versículo 27 mostra o destino. Vejam, diz assim: veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Qual é o destino de Jacó e seu clã? O alvo deles é chegar em Hebron. Pergunta: por que eles querem chegar em Hebron? Qual é o propósito disso? É muito simples. O que está acontecendo aqui é algo relacionado com o capítulo 28. É muito interessante ver como os capítulos posteriores da vida de Jacó, eles como que circulam em torno, eles orbitam em torno do capítulo 28. Vejam o que diz o capítulo 28, nos versículos 20 e 21. Vire as páginas da Bíblia um pouquinho. Capítulo 28, versículos 20 e 21. E vejam aí qual era o desejo, o anelo de Jacó quando ele fugiu de Canaã e foi para Padã-Arã, onde ele ficou 20 anos autoexilado. Vejam qual era o desejo que ele expressa aqui. Ele expressa um desejo. E vejam o que acontece. O versículo 20 diz assim: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. O que ele está fazendo? Ele está voltando para a casa do seu pai. Esse é o objetivo da viagem. Ele está, o texto está mostrando que tudo aquilo que ele esperava de Deus está acontecendo. Tudo aquilo que ele anelou no momento em que ele partiu de Canaã está se realizando. Por isso ele está indo para Hebron. Por isso o narrador mostra essa viagem, ele indo para Hebron. Está mostrando, vejam como Deus realmente estava com Jacó, apesar das suas tragédias, apesar das suas perdas. Deus estava com ele, não se esquecia dele. O desejo que ele expressou mais de 20 anos antes, dizendo: eu quero um dia voltar para a casa do meu pai, está começando a se realizar, e vai se realizar agora, no capítulo 35. E o escritor do livro, Moisés no caso, ele quer mostrar isso. No meio dessas tragédias todas, no meio dessas mortes todas, no meio desses dramas familiares, Deus ainda está abençoando Jacó. Deus ainda está realizando os desejos do coração dele, mesmo em meio a dificuldades. Vejam a sequência, é importante aprender isso. É importante observar que os momentos, notem isso, prestem atenção nisso, os momentos de angústia, os momentos de dor e os momentos de perda não significam que as realizações das benignidades de Deus não estão em andamento. Deus pode ser ao mesmo tempo benigno, enquanto ele administra sobre nós uma dificuldade, uma tragédia. É o que nós vemos aqui. Jacó está nesse trecho da sua vida, nessa altura da sua vida, enfrentando tragédias, mas ao mesmo tempo, correndo em paralelo com isso, Deus está realizando um propósito e um desejo dele. Você está voltando para a casa do seu pai. As duas coisas caminhando juntas. A dificuldade procedente da experiência dramática neste mundo e o experimentar da beneficência, da bondade, do cuidado, do carinho de Deus com sua vida ao mesmo tempo. E veja o que acontece. O texto diz na sequência: partindo de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Aqui o lugar não é bem fixado, não é fixado com muita objetividade. Mas o texto menciona que faltava pequena distância para chegar a Efrata. O que é Efrata? Efrata é uma vila. E essa vila, ela recebe um outro nome que é muito mais conhecido. Veja o versículo 19. Versículo 19 diz assim: assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. É que é Belém do Pará? Não, não é Belém do Pará. Uma vez eu vi um jogador de futebol falando, estava jogando futebol em Belém do Pará, ele falou: estou muito feliz de estar aqui na terra que Jesus nasceu e tudo mais. Não é isso. Aqui não é Belém do Pará. Sou um jogador de futebol e tem que dar um desconto, né? Mas ok. Mas notem, aqui Belém não é Belém do Pará, aqui Belém em Israel. O lugar, dizem que existe ainda hoje, há fotografias ali desse lugar, é um lugar turístico. Mas vejam, o texto fala que havia certa distância para chegar a essa vila chamada Efrata. E é interessante, porque sempre na Bíblia, Efrata é chamada também de Belém. Os irmãos devem se lembrar de Jessé. Jessé, pai de Davi, ele é chamado de Efrateu. E de que cidade ele era? De Belém. Ele era de Belém, no entanto é chamado de Efrateu. E nós temos um texto na Bíblia que é extremamente conhecido e que conjuga, coloca juntas os dois nomes, Belém e Efrata, sendo uma coisa só. É o texto de Miqueias 5.2. Veja o texto de Miqueias 5.2. Eu sei que é um pouco ruim achar Miqueias na Bíblia, mas é antes de Naum. Não sei se ajudei muito. Antes de Naum, você encontra Miqueias. E veja no capítulo 5, versículo 2. É um texto muito lindo, porque é um texto que faz referência ao Messias prometido a Israel. Nós temos falado sobre essas coisas aqui. Nós falamos há poucas semanas sobre um reino messiânico. Um reino em que um rei reinará para sempre. E aqui nós temos mais uma informação sobre esse rei. Vejam que interessante, além de unificar os dois nomes, também existe aqui uma referência ao rei messiânico. O texto diz assim: e tu, Belém Efrata. Veja o nome. E tu, Belém Efrata. E vejam, Miqueias 5.2. E tu, Belém Efrata, o texto prossegue e descreve o tamanho dessa cidade. Pequena demais, era uma vilinha, uma pequena vila simples, muito pequena. Pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. É uma referência a um grande rei que nasceria em Belém Efrata. Vocês sabem quem é? Alguém aqui desconfia de quem seja esse rei? O texto fala: olha, um dia um grande rei nascerá na cidade de Belém Efrata. Essa vilazinha tão pequena, haverá uma como que ironia histórica, porque a menor cidadezinha de Israel será o berço do maior rei da humanidade. Muito lindo isso. É muito lindo perceber esse contraste presente no versículo. A menor cidadezinha aí de Israel, a menor vilazinha mais simples, ela será o berço do maior rei da história da humanidade. E prossegue descrevendo esse rei com cores que nós não podemos aplicar a rei nenhum. O texto diz, o texto prossegue e fala: e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que ele está dizendo aqui? Isso não pode ser verdade, isso não pode existir. Ele diz: o rei que sairá de vocês, que nascerá aí, é um rei que, na verdade, ele existe desde toda a eternidade. Ele nascerá aí, mas esse não será o seu início, porque ele existe desde toda a eternidade. É um texto maravilhoso este aqui, ensinando que o Messias seria um rei humano, porque nasceria em Belém, mas divino, porque suas origens são desde a eternidade. E nós aprendemos isso olhando esse versículo. Ele nasceria no tempo e no espaço, seria um homem como nós, nascido numa pequena cidade, mas também seria Deus, cujas origens são desde os tempos eternos. É Jesus de Nazaré, o grandioso rei de Israel, que um dia reinará, como aprendemos há poucas semanas. Um dia reinará no seu, usando o seu cetro de justiça, o seu cetro de ferro, governando as nações em toda a terra, fazendo com que o conhecimento de Deus se espalhe por toda a terra, como as águas cobrem o mar, no reino de justiça e de paz do Messias, o rei divino, adorável, sentado ali no trono de Davi, seu pai, como o anjo anunciou a sua mãe. Nós aguardamos esse dia, nós olhamos para esse texto dizendo: Senhor, algo já se cumpriu aqui, mas ainda falta esse reino se estabelecer. O rei já nasceu, o rei nasceu em Belém Efrata, o rei eterno nasceu em Belém Efrata. Venha o teu reino, como ele mesmo ensinou a orar. Venha o teu reino. Essa cidade evoca em nós as mais lindas lembranças e as mais doces esperanças. É um versículo que nos faz olhar para trás, o dia em que o rei nasceu, e é um versículo que nos faz olhar para frente, a esperança de que um dia esse rei governará Israel e toda a terra. Nós olhamos para isso, e isso nos enche de gratidão pelo que aconteceu e de esperança pelo que acontecerá. Se parte do versículo se cumpriu e ele já nasceu, a outra parte também se cumprirá. Deus não diz meias verdades. Se parte do versículo se cumpriu e o rei eterno nasceu em Israel, a segunda parte, que diz que ele vai reinar, também se cumprirá um dia. E nós temos essa esperança. E quando então nós lemos aqui sobre Efrata, quando lemos sobre essa pequena cidade mencionada aqui no versículo 16 de Gênesis 35, isso nos traz essas lembranças. Nós lembramos do nosso rei. Será que o Espírito Santo tinha esse objetivo? Quando ele encaixou essa palavrinha aqui? Certamente sim. Ele queria que nós, leitores posteriores, ao lermos essa palavrinha, pequena distância para chegar a Efrata, ele queria que ao ler essa palavrinha, nós nos lembrássemos, no futuro, nos lembrássemos de Miqueias. Nos lembrássemos do nosso rei. Nos lembrássemos do nosso Salvador. E da nossa esperança de que um dia ele reinará sobre toda a terra. O texto diz, na sequência, o seguinte: deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi penoso. Todo nascimento é penoso. É difícil. Mesmo com anestesia, as mulheres dizem que mesmo com anestesia há sofrimento. Eu não sei. Dizem que a única dor que pode se comparar ao sofrimento do parto é a cólica renal. Eu já tive duas cólicas renais. Se é aquilo, eu dou graças a Deus por ser homem. Eu não entendo os homens que querem ser mulheres. Não entendo. Não entendo. Ser mulher deve ser maravilhoso. É uma grande honra ser mulher. Há toda uma dignidade revestida nesse nome. A própria criação da mulher em Gênesis mostra a grandeza dessa figura. Na Bíblia, é um ente que vem à existência em meio à poesia. É o único ente que vem à existência em Gênesis em meio à poesia. É muito lindo ver a criação da mulher em Gênesis. Mas nós encontramos aqui, como decorrência do pecado, a dor do parto. E dizem realmente que é uma dor difícil. Mas aqui, quando o texto usa a expressão penoso, o nascimento lhe foi penoso, essa mesma palavra aparece em alguns versículos da Bíblia para se referir à dura servidão dos hebreus sob os egípcios. Quando os irmãos estiverem em casa, poderão ver, por exemplo, Êxodo 1,14. Texto de Êxodo 1,14. E o texto de Deuteronômio 26,6. Deuteronômio 26,6. Esses dois versículos dizem que o povo de Israel foi colocado sob dura servidão. Dura servidão. Essa palavra, dura servidão, é a palavra correlata que aparece aqui como algo penoso. Ou seja, Raquel passou por uma experiência de nascimento ali do seu filho, de dar à luz ao seu filho, que foi realmente comparável à dura servidão. Ultrapassou o sofrimento normal. E é terrível isso, é triste isso. Nós não conseguimos imaginar o que ela enfrentou naquele momento. Foi muito difícil. E o texto diz: deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi penoso, e prossegue dizendo, em meio às dores de parto, e aí o sofrimento intenso, quando fala dores de parto, é as dores da parturiente, na Bíblia são referidas como proverbiais até. Quando os profetas querem se referir ao juízo de Deus sendo trazido sobre Israel, ele diz, olha, vocês sofrerão como a mulher que está para dar à luz. Vocês terão dores de parto. Os profetas dizem, os homens, no dia de Deus, no dia do juízo de Deus, os homens colocarão a mão na barriga, como a parturiente, de tanto sofrimento e dores que eles terão. Então, é algo muito grande essa dor. É algo que nós não podemos imaginar, os homens não conseguem imaginar essa dor. E Raquel passou por isso de uma forma ainda mais intensa. E vem no versículo 17 o seguinte: disse-lhe a parteira. E aqui nós temos um personagem anônimo que tem um papel muito bonito aqui. É muito lindo o papel dessa parteira. A parteira diz: não temas, pois ainda terás este filho. Essas palavras, irmãos, têm um significado muito forte dentro da história de Raquel, dentro da história da vida de Raquel. Por que essas palavras são tão importantes e foram tão consolatórias naquele momento da vida de Raquel? Note, vire as páginas da Bíblia um pouquinho e volte para o capítulo 30 para entender a importância dessas palavras. Veja o que aconteceu no capítulo 30, no versículo 24. Veja com atenção. Você vê aqui Raquel falando quando nasceu José. Quando nasceu José, Raquel falou algo. E o que ela disse expressava um desejo muito grande dela. Um desejo enorme dela. E veja o que ela fala então no versículo 24 do capítulo 30. E lhe chamou José. Quando nasceu o primeiro filho de Jacó, de Raquel, esse filho foi chamado de José. Por quê? Veja, dê-me o Senhor ainda outro filho. Esse era o significado de José. José significa o Senhor acrescente. Esse é o significado de José, o Senhor acrescente. Quando Raquel teve José, seu primeiro filho e único filho até então, ela disse isso, ela fez um pedido, que o Senhor acrescente, que o Senhor me dê mais um. Por isso deu o nome de José, que significa isso, o Senhor acrescente. Se você se chama José, esse é o significado do seu nome. Zé é isso. É isso que significa Zé. O Senhor acrescente. Então, naquele momento, quando ela olhou para o seu bebê, que nasceu ali, ela disse, ele vai se chamar José. Por quê? Porque ele é, junto com a chegada dele, eu enuncio aqui um pedido, um desejo, que o Senhor acrescente, que venha mais um. Então nós voltamos para o capítulo 35. E quando chegamos no capítulo 35, nós olhamos para o versículo 17 e a parteira diz para Raquel, não temas, pois ainda terás este filho, ou seja, o seu desejo se realizou, se concretizou. Vocês conseguem perceber nessa história, nesse pequeno detalhe, como Deus mescla as coisas? O que nós temos aqui? Dor, tragédia e bênção. Como Deus faz isso? Senhor, eu não... O Senhor tem uma sabedoria que eu não consigo assimilar plenamente. De onde vêm essas coisas? Qual é a profundidade do abismo da sua mente? Qual é o tamanho do despenhadeiro, da cordilheira do seu entendimento? Como o Senhor pode unir essas coisas? Como no meio de um sofrimento mortal, aterrorizante, uma agonia imensa, o Senhor naquele momento estar também abençoando, cumprindo o desejo daquele coração ferido, cansado, cheio de medo. Como pode isso? Como pode a graça de Deus e a sua bondade ser capaz de penetrar o mármore duro, gelado, sólido da dor? Como pode isso? Mas sua bondade faz isso. Ela entra, ela penetra no mármore duro e sólido da dor e se mescla com ela. E na dor então, Raquel encontra a graça. Estou tendo um filho. O Senhor acrescentou. Esse é o nosso Deus. Que Ele nos dê olhos para ver essas coisas. Que nos momentos de dor, de angústia e de medo, possamos ver a sua mão bondosa atuando ali. Porque ele age assim. Ele age desse modo, Ele é capaz disso. Ele é capaz de fazer poesia no meio da escuridão. Ele é capaz de lançar faixos de luz no meio das trevas. Ele é capaz de mesclar o mel do consolo no meio do absinto do sofrimento. Ele faz isso. Temos que conhecer esse Deus e desenvolver olhos para perceber essas coisas. Quando estamos num hospital, quando estamos enfrentando problemas sérios na família, quando estamos passando por fases difíceis da vida, que Ele nos dê olhos para perceber que os momentos difíceis são permeados por graça, por amor e cuidado. Esse é o nosso Deus. E Ele usou aquela parteira anônima para consolar Raquel nos seus últimos momentos. É interessante observar como as parteiras de Israel eram parteiras consolatórias. Eu acho que as pessoas que trabalham na área médica têm que aprender com as parteiras de Israel. Os profissionais de saúde, todos eles têm que aprender com as parteiras de Israel. Nós temos médicos aqui, enfermeiras, graças a Deus todos eles já aprenderam com as parteiras de Israel. Mas todos, na realidade, todos os profissionais de saúde do Brasil deveriam aprender com as parteiras de Israel. Porque as parteiras de Israel, além de serem boas profissionais, elas são consoladoras. Elas consolam as pessoas. Elas parece que percebem que aquele momento difícil de dor é um momento que precisa não somente de uma atuação técnica e profissional, mas a pessoa, sob os seus cuidados, precisa também de conforto emocional. E elas percebem isso. E essa parteira mostra isso. Essa parteira diz a ela, olha, não tenha medo, calma. Você está tendo, de fato, um filho. Alegre-se, anime-se, você está tendo um filho. E consola aquela moça que está ali sofrendo tanto. Vejam, há um outro exemplo disso muito lindo em 1 Samuel. Então, enfermeiras, parteiras, médicos. Vejam que exemplo lindo e como isso deveria ser matéria de faculdade de medicina. Uma matéria chamada As Parteiras de Israel. Vejam que interessante nós temos aqui. 1 Samuel no capítulo 4, é um exemplo muito bonito também. Aqui é um grupo de parteiras que estão cuidando da mulher de Finéias, que era nora de Eli, o sacerdote, nos dias em que Samuel era criança. 1 Samuel, capítulo 4, versículos 19 e 20. Vejam um exemplo dessas parteiras. Diz assim: estando sua nora, nora de Eli, a mulher de Finéias, filho de Eli, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, uma grande tragédia, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ela recebeu a notícia trágica da morte do sogro e do marido, e do fato da arca ter sido arrebatada pelos filisteus. 20. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam. Veja aqui as enfermeiras, as parteiras, falando. Veja o que elas vão dizer: não temas, pois tiveste um filho. Elas repetem as palavras de Raquel, da parteira de Raquel. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E o texto prossegue dizendo que ela deu o nome da criança de Icavod, que significa foi-se a glória. É curioso notar que as pessoas voltadas para essa profissão, parênteses aqui, elas têm essa inclinação, esse desejo de serem úteis e serem consoladoras em momentos difíceis. É como se Deus preparasse essas pessoas dando-lhes um dom especial para isso, para que sejam não somente pessoas que cuidam do físico da pessoa, mas também têm certa sensibilidade para consolá-las. Isso é importante. Os médicos, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem que não têm isso, devem abandonar a sua profissão. É triste perceber que muitas pessoas seguem nessas carreiras por questões financeiras. Os médicos são muito bem remunerados. E hoje em dia, dificilmente alguém do ramo de saúde fica desempregado, que é muita necessidade. Então muitas pessoas entram por esse caminho com objetivos mais de realização profissional e financeira. Mas, na realidade, para participar disso, para exercer profissões assim, quando nós olhamos para isso na Bíblia, nós descobrimos que alguém que lida com essas coisas tem que ter sensibilidade emocional também, para assistir a pessoa não só fisicamente, mas também emocionalmente. Porque isso se constitui como que num chamado de Deus para esses momentos difíceis. Deus usa essas pessoas para nos confortar nessas horas. E a pessoa que está nessa área, envolvido nessa área profissional, e não tem isso, e não tem essa sensibilidade, antes é grosseiro, é estúpido, é sem educação, e trata os seus pacientes, as pessoas que estão ali, de modo áspero, essa pessoa não deve exercer essa profissão. Não é para ela isso. Tem que abandonar isso. Eu me lembro quando eu estava internado, com meu problema abdominal, eu tive uma infecção depois da cirurgia, e uma infecção grande na minha cicatriz. E a médica, quando viu aquela infecção, ela disse para mim: eu vou ter que internar você. Eu disse: meu Deus, eu não suporto ficar aqui no hospital. Eu disse: eu tenho que internar você e tenho que tratar você com antibióticos fortes, porque imaginem se isso se espalha. Então você vai ter que ficar aqui no hospital tomando esses medicamentos fortes para vencermos essa infecção na sua cicatriz. E eu fiquei no hospital 3 dias, tomando esses antibióticos todos. Irmãos, houve um dia em que eu estava tão triste. Não sei explicar. Fui acometido de uma tristeza tão grande, sentindo uma solidão. A Simone, foi num dos raros momentos em que a Simone não estava comigo no quarto. Nos raros momentos. Nós tínhamos as meninas, ela tinha que cuidar de tudo. A Simone sofreu muito nessa época. Eu estava ali sozinho. E entrou uma técnica de enfermagem, uma senhorinha. Ela entrou no quarto. Entrou no quarto e começou a trocar minha medicação. E sempre muito simpático. Ei, seu Marcos, tudo bem? Tal. Eu não sei, por alguma razão as enfermeiras falam bem alto com os pacientes. Eu acho que elas pensam que os pacientes ficam surdos. Eu não sei, ela deve ter alguma ideia assim. Ela, seu Marcos, tudo bem? Olha, o meu problema é aqui, não é no ouvido. É no meu abdômen, eu não fiquei surdo com essa doença. Mas elas fazem assim, não sei porquê. Mas enfim, e eu olhei para ela, eu estava ali quieto, muito silencioso, muito quieto, e eu disse a ela assim, vejam, é muito difícil fazer isso, eu não entendo até hoje como eu fiz isso. Eu não entendo como eu fiz isso. Eu disse àquela senhorinha simples, uma técnica de enfermagem simples ali, uma senhorinha, eu disse a ela assim, eu estou com medo. Eu disse a ela, eu estou com medo. Queridos, que anjo aquela mulher. Que anjo que Deus mandou. Ela disse assim para mim, com medo? Não, ela sorriu dizendo, não tenha medo. O senhor vai embora depressa. Esses remédios vão fazer efeito. Eu sei. Eu trabalho aqui. Várias pessoas já passaram por isso. E vão embora logo. O senhor não precisa ter medo. Ela me consolou. Me confortou. Não sei o nome dela. Acho que foi um anjo, já logo subiu e foi embora. Ela trouxe esse conforto especial naquele instante. É muito lindo isso, é muito lindo. E nós vemos aqui nas Escrituras isso. Nas Escrituras, nós encontramos orientações até profissionais. Então, os profissionais da saúde aprendem com isso. Minha filha vai ser enfermeira. Cadê ela? Foi embora. Temos outros profissionais da saúde aqui. Nós temos que aprender com a palavra de Deus. Ela deve ser instrutiva para nós. E os profissionais de saúde devem desenvolver esse lado. O conselho, a benevolência, a palavra de ânimo, a docilidade, a paciência. Porque, irmãos, os irmãos não têm ideia do quanto isso foi importante naquele dia. Aquela senhorinha simples dizer essas palavras para mim com um doce sorriso nos lábios. Ela me restaurou. Eu me levantei e fui acometido de uma coragem maior, de uma disposição maior para enfrentar o problema e seguir em frente. Deus usa essas pessoas e Deus usou essa moça aqui, no texto que estamos estudando, para naquela hora difícil, de dor, ela consolar Raquel nos seus últimos momentos. Vejam o que acontece. O texto prossegue. E diz assim, fechando o nosso parênteses aqui sobre orientação profissional. Olhando aqui o versículo 18, diz assim. Ao sair-lhe a alma, aqui a alma pode significar fôlego. Ou seja, quando ela deu o último suspiro. Aqui o texto não está dizendo necessariamente que a alma saiu e foi para o céu, não é isso? Ainda que isso tenha acontecido. Mas o texto está dizendo que ela deu o último suspiro. E ao dar o último suspiro, irmãos, aqui é um momento muito solene aqui. É um momento muito triste e solene aqui da Bíblia. É uma matriarca de Israel que está morrendo aqui. Ao sair-lhe a alma, ao dar o último suspiro, deu-lhe o nome de Ben-Oni. Na nossa Bíblia, Ben-Oni. Ben-Oni. O que significa Ben-Oni? Filho do meu sofrimento. Esse foi o nome dado ao único patriarca que nasceu em Canaã. E o que está acontecendo aqui nesse versículo, irmãos, isso é tocante demais. O que está acontecendo nesse versículo é algo maravilhoso. Porque esse versículo está vinculando a família de Jacó à terra. A matriarca Raquel. A principal matriarca, Raquel, está morrendo e sendo sepultada em Canaã. E o último patriarca está nascendo em Canaã. Há uma vinculação da família a Canaã. E por que é importante uma vinculação da família a Canaã? Porque Canaã é a terra que Deus prometeu a essa família. E Deus então vincula essa família à terra por sua história. A principal matriarca morre nela e é sepultada nela. E o último patriarca nasce em Canaã. O texto prossegue e diz, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Todos os filhos de Jacó receberam nomes dados pela mãe. Todos. Não foi diferente aqui com Benjamim. A mãe deu o nome. Ben-Oni. Filho do meu sofrimento. Mas Jacó disse, não, desta vez eu vou falar o nome dele. O nome dele vai ser Benjamim. Filho da minha honra. Curioso isso. Filho do meu sofrimento. E filho da minha honra. Filho da minha... Literalmente é filho da minha mão direita. Quando fala filho da minha mão direita, significa filho da minha honra. E é curioso isso. Esse nome... Benjamim ter recebido esse nome duplo. Filho do sofrimento e filho da minha honra. Benjamim foi realmente muito querido por Jacó. Muito querido. Mas ele não tomou o lugar de José. José continuou sendo preferido de Jacó. Nós veremos isso no capítulo 37. Benjamim era mais novo que José. Era o único, era o segundo filho de Raquel. Raquel só teve José e Benjamim. Mas Benjamim não tomou o lugar de José como preferido. Jacó continuou tendo José como preferido. Mas Benjamim era alvo de um cuidado especial. Nós aprenderemos na história de José o modo como Jacó protegia mais Benjamim, evitando que Benjamim ficasse muito exposto às maldades dos seus irmãos mais velhos. Nós percebemos isso também. E na sequência, na história bíblica, nós vamos aprender que Benjamim, mais tarde, quando Jacó estava prestes a morrer, e Jacó foi pronunciar as bênçãos aos seus filhos, Jacó comparou Benjamim a um lobo selvagem, feroz. E nós olhamos para isso, mas que estranho isso. Parece que um garotinho tão mimadinho ia comparado a um lobo selvagem. Parece que Jacó, como profeta que era, previu que os benjamitas seriam grandes guerreiros, e de fato foram. Nos tempos dos juízes e dos reis, os benjamitas eram guerreiros excelentes. Eles eram capazes de acertar um fio de cabelo com uma funda, com a pedra de uma funda. Se você colocasse um fio de cabelo, eles eram capazes de, com a funda, acertar nesse fio de cabelo. Eram grandes guerreiros. Então Jacó, ao abençoar Benjamim, disse que ele era como um lobo cruel e selvagem. E de modo que Benjamim então recebe esse nome. Filho da minha honra. Você será pai de uma tribo guerreira. Filho da minha força. Filho do meu orgulho. Filho da minha mão direita. Mas ao mesmo tempo, ele é o filho do sofrimento. Por que isso é importante? Existe alguma lição implícita aqui? Será que existe? O que existe aqui? Irmãos, existe aqui uma sugestão. Não é uma lição aberta. Não é uma lição aberta. Quando a Bíblia tem lições abertas, nós facilmente detectamos essas lições, porque elas são ditas expressamente. Mas o que existe aqui é uma sugestão. Uma sugestão curiosa, que todos os pais, todos os casais, devem manter nítida na mente. E é a seguinte: um mesmo filho, traz sofrimento e honra. Não se iluda. Não se iluda. O mundo aí fora, ter filhos é uma diversão. Ter filhos é um acidente, acontece. Como animais. São como animais. Seguem seus instintos, ficam, as mulheres ficam grávidas, nasce aquela criança, jogada por qualquer jeito, e a vida que segue, depois vem outro de outro pai, de outro pai, é um fuá, uma baderna. Não há planejamento, são acidentes da vida os filhos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós recebemos informações importantes. Nós recebemos elementos para compor a nossa educação. o nosso pensamento, a nossa avaliação das coisas. E um texto como esse mostra o seguinte, vejam, vocês que querem ter filhos, vocês que têm filhos, não sejam ingênuos e tolos. Jovens casais que estão aqui que querem ter filhos, casais que estão aqui e que têm filhos, lembrem-se, o mesmo filho traz dor e honra. Você está preparado para isso? O mesmo filho trouxe a morte da mãe. Não que ele tivesse culpa, mas por causa do mesmo filho a mãe morreu. E esse mesmo filho trouxe honra. Foi o patriarca que vinculou a família à terra. Ao nascer ali, trouxe honra. Gerou uma tribo de guerreiros, trouxe honra. E um filho é assim. Queridos, não se iludam. Não esperem de mais nem de menos. Os filhos são assim. Os filhos trazem honra e sofrimento. E o pai crente, instruído na palavra, se prepara para isso. Ele sabe que estamos vivendo num vale de lágrimas. Que a vida neste mundo não tem perfeição em aspecto nenhum. Nós não somos capazes de gerar seres perfeitos que só trazem alegrias. Não. Os nossos filhos serão isso para nós, sempre. Eles serão fonte de tristeza muitas vezes. Muitas vezes. Pelos seus erros, pelos problemas que advirão a eles, pelas enfermidades que eles terão, pelos dramas que eles vão enfrentar. Eles vão trazer tristezas para nós, dores terríveis, sofrimentos imensos. Mas também trarão honras e alegrias para nós. E como homens e mulheres maduros, temos que estar preparados para isso. Quando minhas filhas casaram, eu disse, esse durou acho que 5 minutos. Nós continuamos preocupados. As dores deles são nossas dores. Os sofrimentos deles são nossos sofrimentos triplicados. E nós temos que entender que é assim. E por que sabemos que é assim? Porque a santa, inerrante, grandiosa palavra de Deus diz que os nossos filhos são Benoni e são Benjamim. São as duas coisas. Coragem. Levante a sua cabeça, seja homem, seja mulher, aprenda, não se iluda com bobagens, com ingenuidades, com esperanças tolas, entenda que a vida neste mundo é assim, os filhos são Benoni, os filhos são Benjamim, e temos que estar preparados para essas coisas, como homens e mulheres de Deus que somos. O texto do versículo 19 termina dizendo, assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. O túmulo dela está lá ainda hoje. Alguns disputam a localização, dizem que não é lá, mas se os irmãos algum dia forem a Israel, podem visitar o túmulo de Raquel, pelo menos o local que está lá separado. É um lugar até bonitinho, bem cuidado. Os irmãos podem visitar se quiserem. E o versículo 20 diz sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna, que existe até o dia de hoje. Era um memorial. Era uma lembrança. Aqui está Raquel, na terra de Canaã. O nosso povo, a nossa matriarca principal, jaz aqui nesta terra. Onde também nasceu o nosso último patriarca. Essa terra é nossa. E assim Deus vai caminhando na realização das suas promessas feitas aos patriarcas. Queridos, na semana que vem, nós vamos ver o segundo item dessa passagem. A traição do filho primogênito. Que o Senhor nos ajude a prosseguir conhecendo essas coisas. Que o Senhor me ajude a continuar picando pão. E fazendo aviãozinho. Que os irmãos tenham paciência para ir recebendo essas pequenas doses da Sagrada Escritura. E sejam fortalecidos, edificados e santificados por meio dela. Oremos. Santo Deus, louvamos o Seu nome, ó Criador sábio, infinitamente bom. Ó Deus, precioso Deus, como é bom ser instruído por Sua voz. O que seria de nós, ó Deus? O que seria de nós se fôssemos jogados neste mundo para viver como bem entendêssemos, seguindo os nossos próprios corações? O que seria de nós? Quantos erros, quantas misérias, quantas falhas cometeríamos? Quão infelizes seríamos? Mas o Senhor falou conosco do alto céus. O Senhor, do alto da sua grandeza, da sua sabedoria infinita, que ultrapassa o universo, o Senhor nos instrui. O Senhor nos ensina a viver, a pensar. Obrigado por isso. Faça, ó Deus, com que bebendo da sua palavra, comendo da sua palavra, sejamos sábios. Sábios de verdade. Não sejamos como simples, tolos, inúteis, a ralé que não conhece nada. Não sejamos assim. Sejamos o seu povo, reis e sacerdotes, sábios, conhecendo a sua palavra e vivendo de acordo com ela, mostrando a esse mundo que nos cerca a grandeza de uma vida magistral construída sobre aquilo que o Senhor nos revelou. Pedimos essas bênçãos, santifica-nos, dá-nos sabedoria, ajuda-nos a caminhar. Suplicamos, em nome de Jesus. Amém.